Aqui é Silveiano, do blog Sentidos do Viajar. Nós estamos lendo juntos o livro 30 Dias na Terra dos Salmos, de Charles Dyer, editora Pão Diário. Hoje leremos o capítulo 6, O Bom Pastor, Salmo 23, 1 a 4. Vamos aproveitar os dois próximos dias para apreciar aquele que talvez seja o salmo mais conhecido de todos, o encorajador Salmo 23. Muitos podem recitá-lo, mas poucos realmente o compreendem. Então, vamos começar a caminhada ao interior do deserto da Judeia e depois voltar à corte real, a fim de analisar esse clássico salmo de confiança com um olhar renovado. Para a jornada de hoje, certifique-se de usar calçados apropriados e amarrar bem os cadarços. Não se esqueça de verificar se o seu cantil está cheio, e então me siga ao deserto. Em Israel, uma das minhas maiores aventuras aconteceu durante um dia inteiro de caminhada pelo deserto da Judéia. Com aproximadamente uma hora de viagem, contornamos uma curva no desfiladeiro e passamos por uma pastora que supervisionava um pequeno rebanho de cabras. Ela tinha se posicionado de forma que pudesse ficar de olho no rebanho que pastava entre algumas moitas marrons de pasto seco e arbustos espinhosos naquele vale desolado. Aquela jovem pastora me lembrou de Davi supervisionando seu rebanho naquela mesma região 3.000 anos antes. Antes de assumir a posição proeminente de rei de Israel, antes de vencer Golias, antes de aparecer como músico na corte do rei Saul, antes de tudo isso, o trabalho de Davi consistia em supervisionar o rebanho de seu pai no deserto. Foi ali que ele se tornou habilidoso em usar a funda, e provavelmente lá que ele aperfeiçoou suas habilidades musicais e compôs cânticos que posteriormente chegaram ao livro de Salmos. Não temos certeza sobre quando Davi escreveu o Salmo 23, mas os primeiros quatro versículos remontam à sua época como pastor de ovelhas. É possível quase ouvir o balido do rebanho ao fundo quando Davi nos leva para o deserto para compartilhar lições que aprendeu sobre Deus durante esse tempo de solitude. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A palavra traduzida como pastor vem da raiz hebraica que significa olhar ou tomar conta. Um pastor tomava conta do rebanho sob seus cuidados. Davi começou este salmo afirmando que Deus era o pastor que tomava conta dele. Tendo Deus como pastor, nada faltava ao rebanho. Quando criança, lembro-me de me sentir confuso na ocasião em que memorizava o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Versículo 1. Mas por que eu quereria que Deus fosse o meu pastor? Pensava. Mais tarde, vim a perceber que a palavra faltará realmente significava estar em necessidade. O papel do pastor era ter certeza de que o rebanho tinha água e pastagens suficientes. Uma vez que Deus é aquele que toma conta de mim, posso confiar que Ele suprirá as minhas necessidades. Davi ilustrou sua declaração introdutória com duas metáforas que remontam ao tempo em que ele tomava conta do rebanho. De que maneira um pastor provê o sustento do rebanho? Primeiro, ele me faz repousar em pastos verdejantes, versículo 2. A palavra traduzida como verdejantes se refere à grama nova, o tipo que germina quando chega a chuva de inverno. É tenra, ricamente úmida e suculenta, o alimento mais benéfico para o rebanho. Sua segunda metáfora vem das fontes de água salpicadas pelo deserto. Leva-me para junto das águas de descanso, versículo 2. Havia, e ainda há, relativamente poucas fontes no deserto, e o pastor sábio era quem conhecia a localização dessas nascentes. Podíamos confiar que ele levaria suas ovelhas até essas fontes de água. Pensamos em águas paradas, como lagos, com pouco movimento das águas, mas não é isso exatamente o que diz Davi. Não se trata de águas paradas, mas de águas de descanso. Davi está descrevendo essas águas como tranquilas, calmas e revigorantes. Ali, o rebanho pode beber em segurança, sem medo dos animais selvagens que possam estar à espreita nos arredores, graças ao olhar vigilante do pastor. O que acontece quando o bom pastor conduz o rebanho para colinas cobertas de brotos macios e para fontes de águas tranquilas? Ele refrigera minha alma, versículo 3. O rebanho está nutrido e revigorado, as ovelhas famintas estão satisfeitas e as sedentas são reanimadas. Davi acrescenta então, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, versículo 3. Os caminhos de Deus são bons, porque o próprio Deus é bom. Embora possamos não entender tudo o que acontece em nossa vida, podemos ter a confiança de que o caminho específico pelo qual ele nos conduz é o caminho correto, porque ele é o nome de Deus, sua própria reputação que está em jogo. O bom pastor alimenta e sustenta o rebanho sob seus cuidados. No entanto, seu papel envolve mais do que apenas cuidar das necessidades físicas do rebanho. Ele também o protege do perigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Versículo 4. Mas o que é o vale da sombra da morte? Existem duas palavras em hebraico que descrevem os vales. Uma evoca um vale amplo e vasto. A outra, um vale estreito e íngreme. Aqui, Davi usou a palavra que se refere ao vale estreito, o qual descreve perfeitamente os desfiladeiros profundos que cortavam o deserto da Judéia. A expressão sombra da morte é, na verdade, uma única palavra hebraica que ocorre 13 vezes no Antigo Testamento. Jeremias a usou para descrever o deserto do Sinai como uma terra de sequidão e sombra de morte. Jeremias 2, 6. E no livro de Jó foi usada 4 vezes para caracterizar o lugar dos mortos. Mas o que Davi está descrevendo? Creio que Davi tem usado o profundo vale da escuridão para representar os perigos da vida. Quando a noite caía, as sombras rastejavam pelos vales profundos do deserto da Judéia. A escuridão escondia uma grande quantidade de perigos do rebanho descuidado. Os animais selvagens saíam das tocas para vagar em busca de presas inocentes. A própria morte parecia espreitar nas sombras. Contudo, quando o rebanho estava sob os cuidados do bom pastor, não havia necessidade de temer. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Versículo 4. O pastor montava guarda com seu bordão e seu forte cajado. Estas eram as armas que ele tinha à mão para afugentar qualquer animal que ameaçasse o seu rebanho. Sua presença e a prometida proteção forneciam consolo num momento em que, de outra forma, seria um momento de ansiedade e inquietação. Caminhando por nossa terra. Nosso tempo no deserto está quase no fim, mas o que podemos levar conosco da visita que fizemos a Davi hoje? Permita-me sugerir duas verdades permanentes. Primeira, Deus é o nosso bom pastor e prometeu suprir as nossas necessidades, levar-nos aos pastos de grama macia e conduzir-nos até às águas tranquilas. Isso não significa que a nossa vida será isenta de problemas, não é a garantia de prosperidade ininterrupta, mas é uma promessa de que Deus proverá graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4:16. Ou, como Paulo disse, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses 4:19. Mas como podemos ter certeza de que ele o fará? Porque o seu nome, sua reputação, está em jogo. Segunda, como nosso bom pastor, Deus também prometeu proteger-nos do perigo. Davi não nos diz que jamais enfrentaremos o perigo. Haverá momentos em que nossa jornada nos fará passar pelos vales sombrios e profundos da vida. Entretanto, durante esses momentos de provação, podemos descansar, sabendo que o nosso Deus está andando conosco e cuidando de nós. Jamais enfrentaremos tais ameaças sozinhos. Amanhã continuaremos nosso estudo sobre este salmo maravilhoso. Mas até lá, não se esqueça de que Deus prometeu ser o seu bom pastor, se você for uma de suas ovelhas.